No ar, Jornal da CUT.
Sexta-feira, 22 de março de 2024, um dia para o Dia de Mobilização Nacional em Defesa da Democracia. Hoje nós vamos ouvir lideranças da CUT convocando a sociedade para os atos e dizendo por que é preciso estar nas ruas. Eu sou o André Acarini e o Jornal da CUT está no ar.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, então a gente começa essa edição do Jornal da CUT. A gente fala nessa edição, na verdade, sobre este sábado, dia 23, dia de defender a democracia nas ruas de várias cidades do país. E a gente vai dar relação completa ao final desta edição. Fique ligada, fique ligado. Defender a democracia de uma extrema-direita que ainda tenta empurrar na sociedade brasileira conceitos, princípios, uma ideologia, tudo que atenta diretamente contra a liberdade conquistada com anos e anos de luta, é a principal bandeira de luta que será levada às ruas nesse dia 23. Uma extrema-direita que atenta contra os nossos direitos, contra as nossas conquistas, tanto sociais quanto trabalhistas. Uma extrema-direita que persegue os segmentos minorizados da sociedade. A gente fala sobre os mais pobres, classe trabalhadora, população negra, população LGBTQIA+, indígenas, pessoas com deficiências, as mulheres. Eles quiseram se perpetuar no poder, tentando um golpe no dia 8 de janeiro de 2023, com ataque aos prédios dos três poderes em Brasília. A figura do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é central nessa tentativa de se perpetuar no poder. Bom, a CUT faz parte das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúnem diversas organizações e movimentos sociais. Unidas, neste sábado, vão, portanto, às ruas para defender a democracia, defender a sociedade brasileira dessas tentativas de acabar com a democracia. Por se tratar de uma tentativa de golpe, é importante associar esse fato à ditadura de 1964, que começou naquele 1º de abril, e os atos deste sábado servem como memória para que a sociedade se lembre do período obscuro que o Brasil viveu nos 21 anos seguintes. É lembrar para que nunca mais aconteça. É lembrar para que a gente não deixe que aconteça no Brasil o que aconteceu em 1964, para que a gente não deixe que aconteça o que queriam que acontecesse no dia 8 de janeiro de 2023. A gente ouviu a secretária de comunicação da CUT, a Maria de Godoy Faria. Ela reforma essa máxima, né? Não se pode esquecer de forma alguma.
Lembrar o golpe de 64 não é para comemorar, é para a gente saber que jamais isso pode voltar a acontecer no nosso país. Nós não podemos permitir que ninguém ouse querer voltar a que aconteça o que aconteceu em 1964.
Maria Faria, inclusive, fala que o nosso dever, é nosso dever, defender a democracia que vem sendo atacada nos últimos anos, desde o governo de Michel Temer.
A partir desse governo do Temer, com a entrada do inominável, nós vivemos um retrocesso no país e na democracia violento. Então, agora, estamos recuperando esse processo da democracia, de conscientização da população se apropriar para consolidar a democracia, para que ela não fique refém de governo A, B, C ou D, mas que ela seja de fato consolidada pela população brasileira, né? Para que o povo brasileiro entenda isso como um direito imensurável e é inegável e é inegociável.
Paz, união, desenvolvimento econômico, inclusão social, esses são os preceitos básicos de uma democracia. É o que uma democracia deve ser e que está sendo constantemente ameaçada no Brasil pela extrema-direita. Tanto nas ruas, tanto nas redes sociais pela extrema-direita, como no próprio Congresso Nacional pelas bancadas conservadoras. O Daniel Calazans é secretário-geral da CUT São Paulo, que também está envolvida na organização desses atos do dia 23 deste sábado, em defesa da democracia. E ele convoca para a manifestação em São Paulo e também em todo o Brasil. Vamos ouvir Daniel Calazans.
Nós estaremos ali, mais uma vez, dizendo para todos nós que nós queremos uma sociedade de paz, principalmente com união de toda a população brasileira em rumo à democracia real, que é um Brasil desenvolvido, com inclusão social, com distribuição de renda e participação de todos os representantes da sociedade em todos os espaços de poder.
Punição aos golpistas, outra pauta desse dia 23, sem anistia. A gente está falando aqui sobre ataques à democracia e a gente reforça que havia um golpe em curso. O Brasil por pouco não sofreu esse golpe. Polícia Federal, STF, enfim, tem investigado e punido aqueles que participaram do vandalismo lá no dia 8 de janeiro de 2023, data que foi, digamos, a tentativa de cartada final da extrema-direita. Muitos estão sendo condenados, mas é preciso julgar e punir aqueles que financiaram essa ação, aqueles que pensaram, que organizaram as mentes por detrás dessa tentativa de golpe. Quem reforça isso é o Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT. Tem que punir.
Estamos exigindo. Não é um contraponto às manifestações que o bolsonarismo faz, mas é a participação do movimento social organizado na busca por justiça. E a busca por justiça passa efetivamente por não anistia aos atos golpistas de 8 de janeiro e todos os outros que aconteceram, e também nenhuma anistia para qualquer um dos envolvidos. Portanto, o lugar de criminoso que atenta contra a democracia e o Estado Democrático de Direito é na cadeia.
Bom, essas são ameaças, né? A democracia está sendo ameaçada constantemente pela extrema-direita. A secretária de Mobilização em relação com os movimentos sociais da CUT, a Rosalina do Socorro Ferreira Morim, ela reforça que é preciso enfrentar essas ameaças e que o ato desse dia 23 tem justamente esse objetivo.
Enfrentamento ao fascismo, ao golpismo que a gente tem aí desde os últimos períodos, né? Então é importante que a gente reforce a democracia no Brasil. A democracia ela vem sendo muito atacada e certamente a sociedade entende que a mobilização da sociedade em defesa da democracia para que a gente nunca mais tenha um golpe no nosso país, né? O avanço do fascismo e também a ditadura retome no nosso país, então é importante que a gente construa grandes atos no Brasil.
Democracia, ditadura nunca mais, direitos humanos. A secretária de Direitos Humanos da CUT, Jandira Uehara, faz um resgate do tempo que não pode voltar a acontecer, falando, obviamente, sobre a ditadura militar, sobre o que quiseram refazer, né, no fim do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e no dia 8 de janeiro de 2023.
Nós não queremos ditadura nunca mais no nosso país. São 60 anos que o Brasil viveu uma ditadura que perseguiu trabalhadores, assassinou, torturou, prendeu e levou o Brasil a uma miséria, a um estado de falta de democracia e de direitos da classe trabalhadora. Ditadura nunca mais.
Ditadura nunca mais, relembrar o golpe de 1964 para que nunca mais aconteça, a defesa da democracia, sem anistia aos golpistas que tentaram dar um golpe recentemente no Brasil, punição a esses golpistas. Além dessas pautas, os atos do dia 23 têm também a defesa do povo palestino, que vem sofrendo de forma muito cruel com os ataques do governo israelense à faixa de Gaza. Até agora são mais de 31 mil pessoas mortas, pessoas inocentes, civis, mulheres, crianças, idosos, que estão pagando pelo preço da violência praticada pelo governo de Israel. Genocídio, essa é a palavra. Oswaldo Bezerra, que é secretário de Mobilização da CUT São Paulo, conhecido como Pipoca, fala sobre essa pauta que vai ser levada também às ruas nesse dia 23.
Um dos motes que a gente incorporou é em função do apoio ao povo palestino, aos trabalhadores palestinos que estão sendo assassinados, torturados, mulheres e crianças, filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Então, no mote desse evento, nós estamos também defendendo o fim da guerra na Palestina e a autonomia dos povos palestinos.
Muito bem, dadas as pautas, então, vamos aos locais, né? Além de São Paulo. Vamos aqui pela relação em ordem alfabética das cidades, onde serão realizados atos nesse dia 23 de março em todo o Brasil. Em Aracaju, Sergipe, o ato, na verdade, é nessa sexta-feira, já a partir das 7 horas da manhã. A saída acontece na porta da DESO. Em Boa Vista, agora a gente falando das manifestações do sábado, em Boa Vista, em Roraima, Praça Germano Sampaio, às 17 horas. Em Belém, no Pará, na Escadinha do Cais, às 9 horas da manhã. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Praça Afonso Arinos, 9 da manhã. Em Brasília, na Funarte, às 16 horas. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na Praça do Rádio, às 9 horas da manhã. Em Curitiba, no Paraná, na Praça Santos Andrade, com a caminhada que vai até a Boca Maldita, às 9 horas da manhã. Em Florianópolis, em Santa Catarina, também ato nessa sexta-feira, concentração em frente à Catedral, início às 16 horas. No sábado, Fortaleza, Ceará, Praça do Ferreira, às 8h30 da manhã. Em Goiânia, Goiás, Praça Cívica, Setor Central, 2 da tarde. Em João Pessoa, Paraíba, Praça da Lagoa, 15 horas. Osasco, em São Paulo, na Grande São Paulo, no Calçadão, em frente ao shopping, às 13 horas, 1 da tarde. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai ser no Largo Glênio Pérez, está confirmada a caminhada que vai até a usina do gasômetro e começa às 15 horas. Em Recife, Pernambuco, na Praça do Derby, a partir das 10 horas da manhã. No Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana, com a Avenida Presidente Vargas, começa às 10 da manhã. Salvador, na Bahia, no Largo do Pelourinho, às 3 da tarde. Em São Luís Reis do Maranhão, na Praça Deodoro, às 9 horas da manhã, em Vitória, Espírito Santo, na Praça Vermelha, às 9 horas da manhã, e em São Paulo, o ato principal no Largo São Francisco, local histórico de defesa da democracia, principalmente durante a ditadura, foi palco de muitos atos de estudantes ali em frente à Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, fica pertinho da Sé, no centro da cidade, às 3 horas da tarde. A gente aconselha, inclusive, a quem estiver em São Paulo, chegar um pouquinho antes, já para começar a dialogar com o pessoal aí, já para poder fazer um grande ato em defesa da democracia. Todos às ruas, vamos defender a democracia. Jornal da CUT fica por aqui, a gente se fala na próxima edição. Até lá. Ah, e atenção, detalhe, em toda a cobertura desses atos, nesse sábado ainda, você tem nas redes sociais da CUT, arroba CUT Brasil, e também no portal cut.org.br. Agora sim, a gente se fala na próxima edição.